com Dom Hugo de Vandarding, homem sem pequeno almoço no bucho.
Vamos todos morrer com Hugo Vandarding.
Austrália.
Vamos lá. Vamos lá isto. Ora, neste dia, em 2006, morria na Grande Barreira de Coral, na Austrália, Steve Irwin, também conhecido como o caçador de crocodilos. Recordas-te? Passava muito na televisão. O nosso Steve nasceu em 1962 num subúrbio de Melbourne.
E morreu com idade? Tu não disseste?
Ah, pois não, era novíssimo, tinha 40 e muito poucos.
Tão novo.
Às vezes realmente eu, olha, vou-te dizer que tinha 44 anos.
É mesmo novo.
Estou, que é a idade que eu estou quase, faço daqui a 2 meses.
Está
era
quase,
mesmo novo.
Estás quase um adioso também.
Pois foi. Olha, ele tinha nascido em 62. Ah, era fazer, também fazer as contas. Bom,
três letrinhas apenas, não é?
Sim. Os habitantes de Melbourne ficam muito irritados quando as pessoas não pronunciam bem esta Melbourne, não sei dizer, pronto, olha, era, nós dizemos Melbourne, eles dizem lá de uma maneira diferente. Esta, a Austrália, como sabemos, é um continente onde, se as pessoas já não são boas da cabeça, os animais então são completamente do arco da velha, não é? E lá há coisas que não passam pela cabeça de ninguém. É os ornitorrincos, é os cangurus. Aquilo é uma pouca vergonha. Ainda em criança, os pais do Steve abriram um parque natural onde o nosso pequeno morto de hoje cresceu entre crocodilos e outros répteis, ajudando logo os pais a tratar dos animais. E ainda a gente se queixa dos nossos pais, não é? Que nos obrigavam a estudar, a fazer os trabalhos de casa.
Como é que era? O menino vai ali tratar da cobrinha.
Olha, o crocodilo está a querer ir à rua. Bom, adiante que isto ainda vai piorar, ou melhorar, depende do ponto de vista, mas para ti sei que vai piorar, porque quando ele tinha 6 anos, ele recebeu de presente dos pais uma cobra piton de 4 metros.
Que horror,
que eu calculo que na Austrália é o equivalente a uma PlayStation. Quando ele tinha 9, aprendeu, junto com o pai, a tratar dos crocodilos. Ainda com essa mesma idade, ele lutou com o primeiro bicho, eles fazem lá lutas de crocodilos na Austrália, que é mais ou menos como a tourada, só que com crocodilos. Ele depois vai trabalhar para um outro parque natural já maior de conservação de vida selvagem, onde se dedicava a capturar crocodilos para expor em santuários, etc. E chegou a capturar em miúdo mais de 100 crocodilos. Vai ser nesse zoo que ele vai conhecer e apaixonar-se à primeira vista para aquela que vai ser a sua mulher, também ela, conservacionista. Aliás, eles vão passar a lua de mel a apanhar crocodilos juntinhos assim, os dois. Eles gravam um vídeo e o vídeo da sua lua de mel vai ser o episódio piloto do programa de televisão, que acabaria por ter 5 temporadas e vai durar de 1996 até 2007 e que o vai tornar uma estrela internacional. Eu falo de Crocodile Hunter, que se chamava O Caçador de Crocodilos, que passava na televisão, era sempre um grande sucesso.
Bem, o estilo era tudo menos. Sim, bem me lembro.
É uma espécie de Crocodile Dundee, sempre com o seu chapéu, aquele sotaque muito australiano. O estilo era muito pouco convencional, se bem te lembras. Não tinha propriamente o estilo contido e britânico de um Sir David Attenborough, bem antes pelo contrário. Ele era assim uma espécie de Tarzan, fazia coisas arriscadíssimas com a mão dentro dos crocodilos, a pegar neles. Mas devo dizer que o próprio David Attenborough lhe gabava muito o estilo e gabava também muito que ele tinha feito para levar a natureza à casa das pessoas,
o David a ligar-lhe, a dizer: oh,
sim,
disse,
olha, gosto muito de ver trabalhar com aquela voz awesome que tem o David Attenborough.
Incrível.
E de facto, o programa do nosso Steve chegou a ser transmitido em 130 países e era visto por mais de 500 milhões de pessoas. Isto é que vale, assim é que vale a pena.
Nem o Festival da Canção.
Ora, depois da fama, ele vai-se também tornar uma estrela em tudo que é talk show da América, de todo lado. E chegou a fazer umas perninhas em Hollywood. Entrou no Dr. Dolittle. Também devia ser um canastrão do caraças, mas...
Who cares?
A verdade é que para quê também? Para que ser ator se pode ser caçador de crocodilos? A verdade é que ele vai usar, de facto, a sua fama para chamar a atenção para a conservação da vida selvagem, sobretudo na Austrália, mas não sem alguma polémica, porque aqueles conservacionistas mais tradicionais não adoravam o seu estilo e muito menos a interação que ele tinha com os animais, que é um pecado capital para os conservacionistas, mexer nos bichos, não é? O programa, que incluía filmagens muito arriscadas, tinha sido já marcado por um acidente trágico em que dois dos seus assistentes tinham morrido afogados nas costas do México.
Pois.
Bom, também se acusava um bocadinho a seu aspecto de claridade, não é? Mas as pessoas também só estão bem a dizer mal e ninguém perguntou a opinião à vida selvagem, se eles achavam mal. E já se sabe, é que a vida selvagem, às vezes, quando acorda mal disposta ou quando não toma os remédios,
lá leva
se passa.
Consigo,
pois. E foi exatamente o que se passou enquanto ele filmava mais um dos seus programas, desta vez dentro d'água, na grande barreira de coral. Devo dizer, até com água bastante shallow, como é que vocês dizem em português. Portanto, dava-lhe mais ou menos pela cintura. Sim. Ele estava a filmar umas raias e uma das raias, um bicho de 2 metros, não terá achado grande graça e atacou o nosso Steve. Vou ser um bocadinho gráfico, peço desculpa. Em poucos segundos, foram centenas de estocadas com um ferrão bastante poderoso que tem as raias, diretamente no coração. Ora, o famoso caçador de crocodilos teve morte imediata e tudo à frente das câmaras, no único ataque deste tipo de animais, de uma raia, alguma vez filmada. As imagens, naturalmente, nunca chegaram a ser transmitidas e foram destruídas a pedido da família. A morte foi um choque um pouco por todo o lado, também por cá, deu aí nas notícias, mas foi sobretudo na Austrália, onde ele se tinha tornado o símbolo desse lado selvagem do continente australiano. Os mais próximos, os amigos e a família, apesar do choque e da tristeza de terem perdido esta pessoa de quem tanto gostavam, foram unânimes em dizer que ele morreu tal e qual como viveu, no fio da navalha e rodeado de bichos perigosos. E morrer como se viveu não deixa de ser um luxo. Steve Irwin, o caçador de crocodilos, morreu faz hoje 14 anos.
Vamos todos.